Está começando mais um programa Arena do Futuro aqui pela Novo Tempo. É sempre muito bom receber cada um de vocês para abrirmos a palavra do Senhor e ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Eu quero mandar um abraço muito especial a você que todas as semanas tem acompanhado a Arena do Futuro, tem compartilhado esse programa para que mais pessoas entendam e compreendam também sobre o amor de Deus. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. No programa de hoje, vamos falar sobre a batalha atrás do trono. Deus é o comandante do universo, mas em um determinado momento da história, um anjo, criado por ele, se rebelou e quis ocupar o lugar que pertencia só a Deus. Por que isso aconteceu? Qual é a razão deste pecado ter nascido lá no céu? Para saber isso e muito mais, fica comigo, porque Arena do Futuro já começou.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já voltamos com o programa Arena do Futuro. E nesse momento eu tenho algo muito especial para você, para sua família, que é um convite para continuar estudando e aprendendo ainda mais sobre Deus e a sua palavra. Aqui na Novo Tempo, nós mantemos uma escola bíblica. Essa escola bíblica, ela compartilha materiais para que as pessoas aprendam, entendam, compreendam ainda mais sobre a palavra do Senhor, que nunca volta vazia, que é uma espada de dois gumes, que é a palavra que dá esperança, que dá certeza, que nos ajuda a encontrar alívio, proteção, calma, quando tudo parece que está desmoronando. E eu tenho aqui nas minhas mãos a revista A Cura do Pecado. O pecado é uma tragédia. Entrou no mundo, trouxe morte, dor, destruição, maldade, miséria, tudo que tem de ruim nesse mundo é por causa do pecado. E nessa revista aqui, você vai entender qual é a cura para o pecado. Porque esse pecado entrou, mas ele vai sair da história humana. E aqui, na lição número 1, é exatamente o tema que nós vamos estudar hoje no programa Arena do Futuro, que fala sobre a origem do mal. É isso mesmo. Como é que esse mal surgiu? Porque se Deus é tão bom, por que existe dor? Se o céu era um lugar perfeito, por que o pecado começou lá? Essas respostas você vai encontrar aqui neste programa e de maneira mais profunda, com mais detalhes, aqui nesta revista, para você estudar sozinho, para você compartilhar com alguém, para você tirar suas dúvidas. Esse material aqui é um material que vai gratuitamente para você, um presente dos Anjos da Esperança. Bom, sua pergunta é, pastor, o que eu preciso fazer para ter esse material? Você tem que mandar uma mensagem para nós agora mesmo pelo WhatsApp. O número é 12 98244-4449. Mais uma vez, 98244-4449. O começo lá é 12, tá bom? Aí você manda a mensagem para nós e você vai preencher um cadastro para ser parte da nossa escola bíblica e vamos mandar esse material para você gratuitamente. Mas, se você quiser entrar no nosso site, você também pode fazer. O endereço é o seguinte, novotempo.com/escola-bíblica, onde você vai encontrar Estude a Bíblia com a Novo Tempo. E você vai ver que nós temos vários estudos aqui à sua disposição. Aí você escolhe aqui e tem duas opções, em PDF ou pelo correio. Se você quiser receber agora mesmo, você põe baixar em PDF aqui e aí você coloca o seu cadastro. E você vai receber um link para baixar esse material e vai tê-lo agora mesmo aí no seu equipamento. Bom, como eu já te disse, isso aqui é totalmente gratuito, tá bom? Você pode ficar tranquilo, não vai boleto nenhum. É um material que vai chegar para te ajudar nisso aqui. Quando eu escrevi essa revista Cura do Pecado, eu procurei colocar tudo aquilo que as pessoas me perguntam, as principais dúvidas, os questionamentos espirituais, para que isso fosse respondido e te ajudasse na sua caminhada ao lado do Senhor, tá bom? Dito isso, estamos prontos agora para entrar no nosso tema de hoje, que é a batalha atrás do trono. Vamos entender um pouquinho melhor sobre o mal. Então vamos a esse tema, que é um tema que tem a ver com a minha vida e a sua vida, porque nós estamos no meio deste conflito. Eu espero que você tenha a sua Bíblia aí, eu já tenho a minha Bíblia aqui, porque no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Quando pensamos nessa batalha atrás do trono, estamos pensando numa batalha que aconteceu no céu, o que ocorre no céu. E se ocorre no céu, quem está envolvido nessa batalha são os anjos. E anjo é um tema dominante no Apocalipse. Eles aparecem várias vezes. Os anjos, eles surgem com a responsabilidade de serem mensageiros de Deus. Eles são enviados por Deus com uma mensagem. Eles estão ao lado de Deus no trono do céu e eles também têm a sua atuação aqui no mundo. Os nossos anjos nos acompanham, eles estão sempre ao nosso lado, eles são aqueles que ocupam um trabalho espiritual aqui nesse mundo, enviados pelo próprio Senhor. Então, as responsabilidades dos anjos são espirituais e que vão nos ajudando para que a vontade do Senhor se faça na minha vida e também na sua vida. E eu estou apresentando os anjos para vocês porque o tema da batalha atrás do trono envolve diretamente a presença ou a participação de anjos. Anjos lá no céu. Porque quando a Bíblia descreve o começo do mal, ela diz que houve um conflito entre anjos no céu. E esse conflito envolvia a seguinte questão: quem é Deus? Qual é o caráter de Deus? O que significa ser Deus? Por causa desta pergunta, foi que uma revolução começou lá no céu, e a Bíblia nos conta sobre isso. Venha comigo até Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. Diz assim: então estourou a guerra no céu. O céu é o lugar da morada de Deus. O céu é um lugar perfeito, e lá começou uma guerra. Veja só: Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Então nós temos, de um lado, o lado do bem. O Miguel e os anjos representam Deus. E também lutou o dragão e os seus anjos, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Esse verso aqui está apresentando para nós o começo do conflito e já está dando já a vitória do conflito, porque esses anjos maus, junto com o dragão, eles perderam. Não saíram vitoriosos e foram expulsos do céu. Eles não puderam continuar mais lá. Porque, obviamente, esses anjos estavam lutando contra o Criador, estavam lutando contra o próprio Deus. É impossível ganhar do próprio Deus. Mas, na pretensão, eles acharam que em algum momento eles poderiam ganhar. Ousadamente entraram num conflito, mas este conflito, para ficar bem claro para nós, ele começa lá no céu. Começou entre os anjos no céu. Por isso que é um conflito angelical. Depois, esse conflito vai chegar aqui na Terra. E nós vamos entender isso com muita calma, aqui nos próximos programas Arena do Futuro. Nós vamos entender que Adão e Eva escolheram abrir as portas do mundo para o pecado entrou. Mas ele começou lá no céu, começou essa batalha lá, onde Deus estava com seus anjos em um lugar perfeito. Então, esta guerra traz um conflito, porque Satanás foi expulso, não pôde continuar lá e foi atirado para a terra com ele, os seus anjos. Ou seja, todos aqueles anjos que ouviram a voz de Satanás, desse anjo rebelde, que também é chamado de diabo, o diabo é jogado para fora. Eles então saíram, não puderam mais continuar ao lado de Deus, por uma escolha equivocada. Quando nós tratamos sobre esse tema, precisamos entender que Deus nos dá algo chamado livre-arbítrio. E livre-arbítrio é liberdade para escolher. Todos nós somos livres para escolher. E os anjos no céu também eram seres livres que poderiam escolher. Isso vai ficar mais claro para nós no desenvolvimento deste conflito e por que ele continua existindo até o dia de hoje. Mas vamos seguir nesta compreensão, porque algumas coisas que nós precisamos deixar bem claro como bases para nós. Vamos à pré-história de Satanás, antes dele ser o diabo, antes dele ser esse anjo que se rebelou. Vamos buscar entender alguns elementos que a Bíblia apresenta sobre quem era este anjo. Venha comigo até Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo número 12. Eu vou pegar aqui a nossa canetinha, porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui, dá uma reforçada em alguns elementos que nós vamos encontrar aqui nesta história, ou nessa descrição que a Bíblia nos faz sobre aquilo que aconteceu. Veja, esse texto aqui, originalmente, não está falando de Satanás. Ele, originalmente, está falando sobre o rei de Tiro. Mas você vai perceber que aquilo que é descrito do rei de Tiro não pode ser aplicado a um ser humano. Vai além do ser humano. Tem a ver com características de um conflito lá no céu. Olha só. Diz assim, ó. Assim diz o Senhor. Você era o modelo da perfeição. Então, este anjo lá no céu, ele era um anjo que não tinha pecado. Não tinha nenhuma mancha no coração dele. Ele foi criado perfeito como todos os outros anjos do céu. Então, Deus não criou um anjo diabo. Deus não criou um anjo rebelde. Ele criou um anjo, mas esse anjo transformou-se num anjo rebelde. Ele era cheio de sabedoria, ele era perfeito em formosura, ou seja, era um anjo muito bonito. Ele era um anjo belo. Olha aqui o que diz. Você estava no Éden. Então, aqui nós vemos que a primeira aplicação do texto tinha a ver com o rei de Tiro, mas logo depois, isso aqui passa do rei de Tiro e é uma aplicação profética para esse anjo que se rebelou no céu, porque o rei de Tiro não estava no Éden. Quem estava no Éden era o diabo. E foi lá no Éden que ele tentou Adão e a Eva e os levou ao pecado. Então, ele estava lá no Éden, se cobria de todas as pedras preciosas, e aqui a Bíblia descreve, ó, o sardio, o topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, bom, pedras caras, pedras nobres, eram que faziam parte da vestimenta deste anjo. Continua dizendo o texto bíblico na descrição. E os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro, e foram preparados no dia em que você foi criado. Aí vem agora outro detalhe importante aqui para nós, dessa descrição, que tem a ver com aquilo que esse anjo era. Olha, você era um querubim da guarda. Isso aqui é uma nomenclatura de anjo. Então, ele era um querubim, era um anjo que estava na presença de Deus, assistia no céu. E foi ungido, ele foi separado, ele foi colocado por Deus em uma responsabilidade celestial, porque eu estabeleci, Deus está dizendo, eu coloquei você. Olha só, continua descrevendo, você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes, você era perfeito. Aqui está o problema, esse anjo em um momento, ele deixou de ser perfeito, ele era, agora não é mais, porque ele deixou que iniquidade entrasse no coração. Nesse momento, esse anjo, então, se transforma no diabo. Então, ele era perfeito, estava com Deus, em perfeição, em um momento. Então, esse anjo deixa de ser perfeito, ele é tomado pela iniquidade e ele se transforma em um anjo agora pecador. Sua pergunta talvez seja assim, pastor, que tipo de pecado é esse que poderia entrar no paraíso? Se é um lugar perfeito, não é qualquer pecado que pode entrar. Por exemplo, roubar pode entrar? Adulterar pode entrar? Não, não tem como entrar. Mas que pecado, então, entraria no céu? Que pecado poderia surgir entre os anjos no céu? A própria Bíblia vai nos dizer. Veja só essa descrição que Ezequiel continua nos dando. Diz assim, você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor, por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Ou seja, esse anjo começou a se envaidecer. Ah, como eu sou bonito, como eu sou inteligente, como eu sou belo. Então, se ele era tudo isso, começou a pensar, por que eu devo servir a Deus? Eu acho que eu posso ser Deus. Eu deveria ser Deus. Com tudo isso que eu tenho e sou, o meu lugar não é aqui entre os anjos. O meu lugar é no lugar de Deus. Esse foi o problema. Esse foi o pecado que entrou. Ele deixou a sua sabedoria ser completamente corrompida. E sabe o que ela foi corrompida? Veja o que a Bíblia diz. Por que esse tipo de sentimento entrou no coração desse anjo? Venha comigo até Isaías, capítulo 14, versos 12 e 14. Eu quero pegar a nossa canetinha aqui de novo. porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês que são importantes dessa descrição que a Bíblia nos faz. Veja, você vai ver aqui alguns elementos que nós precisamos parar para pensar. Diz assim: veja como você caiu do céu. Por que caiu do céu? Lembra que nós lemos que o diabo foi expulso do céu? Deus colocou ele para fora, então ele caiu do céu. Ele não ficou mais lá no céu. Junto com os seus anjos, eles foram atirados para fora. Do outro lado estava Miguel e os seus anjos. Ele é chamado de Estrela da Manhã, Filho da Alva. Veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações, você pensava assim. Agora você vai entender por que ele se corrompeu. Olha só. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe qual foi o problema desse anjo? Eu vou escrever para você aqui, ó. O problema foi o eu. Olha só, está aqui, ó. É um sujeito oculto. Eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono. Mais uma vez o eu. Me assentarei, me, eu. Mais uma vez. Eu subirei acima das mais altas nuvens e eu serei semelhante ao Altíssimo. Veja, quantas vezes aparece a expressão eu, meu. O problema do diabo foi a exaltação própria. Ele se envaideceu, ele se encheu de orgulho. Então, o eu é o problema. E o eu, ele cresce em nós quando a gente tira duas letras. Se você colocar um D aqui e um S, fica Deus. Mas se você tira o D e o S, você fica com o eu. Então, o problema de Satanás foi que ele tirou Deus e colocou o eu. Então, agora eu devo subir, eu devo ocupar, eu devo ser. Essa foi a tragédia desse anjo. Então, todas as vezes que o nosso eu começa a se envaidecer, isso é pecado, isso é orgulho. É a raiz que levou o diabo para onde ele foi. Então, ele fica lá, eu subirei ao céu, eu me assentarei, eu serei, eu vou, eu. E no final, ele terminou fora do céu, expulso do céu, e hoje é o pai de toda a desgraça e tragédia que nós encontramos no mundo à nossa volta. Então, a mensagem da Bíblia, ela é muito clara para mim e para você. O diabo, ele caiu por causa do orgulho, quando ele ficou olhando para si mesmo. E veja, meu amigo e minha amiga, o orgulho é um problema que bate à nossa porta ainda hoje. Eu e você sofremos com isso e precisamos agarrar nas mãos do Senhor e pedir que Ele nos ajude. Que ele não permita que o orgulho tome conta da nossa vida, porque se eu viver como um orgulhoso, eu estou vivendo afundado no pecado. E quem se afunda no pecado não consegue sair fácil, a não ser com a ajuda sobrenatural, porque o pecado ele vai te amarrando, 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 e quando você menos percebe, você já não consegue mais se soltar. É isso que eu tenho mais visto na minha vida. E muitos começam com o orgulho, muitos começam com a vaidade própria. Então, não deixe esse sentimento entrar no seu coração. Não fique pensando que você é bom demais, que você é maravilhosa demais, porque é isso que vai te levar para a queda, porque levou este anjo num lugar perfeito para a ruína. Então, você precisa se atentar a isso. Você não pode se entregar a isso, porque pode custar algo muito caro para você. Compreendendo, então, que o orgulho se desenvolveu no coração deste anjo, você já sabe o que precisa evitar para não cair no mesmo caminho, no mesmo lado. Venha comigo até 1 João 4, 7 a 10, onde vamos entender um conceito, que é o conceito que vai lhe proteger contra o pecado, ou que vai lhe proteger contra esse tal orgulho. Venha comigo, vamos ler juntos. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ou seja, o que João está dizendo é: Deus, ele emana o amor, ele envia o amor. Esse amor chega em mim, e quando eu recebo o amor de Deus, a resposta que eu dou é amar o meu semelhante, é amar o próximo. Eu preciso amar o próximo. É parte da minha vida espiritual amar o próximo. Continua. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se você está com Deus, a sua vida é uma vida demonstrada em amor. você emana amor para as pessoas que estão à sua volta. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu entendo que a morte de Cristo me salva e, como gratidão, eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, a minha vida se torna uma vida de amor. Quando a gente fala sobre amor, nós estamos falando da essência da vida espiritual. Quando eu amo a Deus, a minha vida é uma vida completamente transformada. Porque quando eu deixo de amar a Deus, eu passo a amar o mundo. O ser humano sempre vai amar alguma coisa. Não tem jeito. Ou você ama aquilo que é certo, ou você ama aquilo que é errado. Ou você ama do jeito certo, ou você ama do jeito errado. Não tem meio termo. Não tem como viver sem amar nada. Isso é impossível. Sempre haverá algo de amor em você. O conselho bíblico é: se você ama a Deus, você vai viver o verdadeiro amor, a essência do verdadeiro amor, que não é o amor egoísta, que não é o amor que se exalta, que não é o amor que procura para si as melhores e primeiras posições. É o amor que entendeu e compreendeu quem é Deus, aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Ou seja, Deus é a fonte do amor. Dele emana o amor. E nesse ponto, eu preciso esclarecer um pouquinho sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a liberdade para escolher. Mas não é apenas liberdade para escolher, é possibilidades de escolha. Porque eu posso ser livre para escolher um monte de coisa, mas a minha liberdade, ela se limita àquilo que eu tenho para escolher. Então, se eu posso escolher qualquer cor de sapato no mundo, mas eu abro o meu guarda-roupa e só tenho sapato preto e marrom, a minha possibilidade de escolha se limita a duas, preto ou marrom. Ainda que eu queira um sapato vermelho, mas eu não tenho sapato vermelho. Então, só posso escolher entre preto e marrom. Assim também é a liberdade de escolha. Deus deu a liberdade para o ser humano escolher, deu a liberdade para os anjos escolherem no céu, mas Deus também deu possibilidades. A possibilidade era obedecer ou não obedecer. Porque Deus é amor. E quando Ele cria, Ele compartilha a essência que Ele é, amor. E quando nós somos seres que amam, nós devemos ser seres livres. Porque somente quem é livre para escolher pode amar. Quem não é livre não ama. Porque se eu não sou livre para escolher, eu sou obrigado a cumprir algo que foi determinado antes. Então não tem como amar. O amor é uma resposta que eu dou de uma escolha que eu tenho. Então, os anjos tinham livre arbítrio. Eles eram seres livres. Eles poderiam escolher porque eles são seres que amam. O amor emana de Deus e o amor alcançou o coração desses anjos. E eles, como resposta do amor, eles então poderiam escolher permanecer ou não com Deus, andar ou não com o Senhor. E foi nesse momento que este anjo, Lúcifer, ele se rebela contra Deus, ele deixa de amar Deus e passa a amar a si mesmo. Ele deixa a fonte verdadeira do amor e olha apenas para si mesmo. Porque ele escolhe focar na sua própria glória. E aí foi a sua ruína. Então ele usou a liberdade que tinha e permitiu que esta liberdade transformasse o sentimento que brotou no coração dele em orgulho. E o final é essa tragédia que eu e você já conhecemos. Portanto, a Bíblia diz que quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando esse anjo deixou de amar verdadeiramente, ele deixou de conhecer a Deus. Se você conhece a Deus, a sua resposta é amor a Deus. E é o único jeito que você tem de vencer o mal. É a única forma que eu e você temos de receber uma proteção do Senhor para vencermos as ciladas que o diabo arma no meu e no seu caminho. É o amor. É o amor que nos coloca em contato com esse Deus e que nos ajuda e que nos dá, hoje, condições de enfrentá-lo. O diabo começou a imaginar que ele era Deus e que deveria ocupar o lugar de Deus. Então, por isso, o Senhor agora era o inimigo a ser combatido. Eu tenho que tirar Deus do seu lugar, eu tenho que ocupar o lugar desse Deus, para que eu assente-me no trono, para que eu seja exaltado entre as nações e ocupe o meu lugar que eu mereço. Ah, essa foi a tragédia. Esse foi o começo de uma ruína. E para que isso fosse possível, lembra que a Bíblia diz que ele levou consigo alguns anjos do céu que lutaram contra Miguel e seus anjos? Ele conseguiu seduzir alguns anjos, disseminando dúvidas, questionando o caráter de Deus, questionando a bondade de Deus e dizendo para os anjos que ele havia descoberto algo que Deus estava omitindo deles. Ah, venham atrás de mim e vou mostrar para vocês algo que Deus não contou. Tem algo muito melhor para vocês. Eu serei um Deus melhor. E aí, alguns anjos cederam a essas dúvidas, porque eles também tinham livre-arbítrio. Eles também tinham liberdade para escolher. E escolheram a liberdade e seguiram, então, a Lúcifer. Um simples questionamento desse anjo tornou-se uma revolução contra Deus. Transformou-se nesta batalha, transformou-se nesta guerra. Esse conflito, então, envolvia quem era Deus e começou entre anjos no céu. Algumas pessoas às vezes questionam assim, pastor, como é que a gente pode lidar com isso? Ou como é que Deus responderia a essa traição? O que Deus deveria fazer diante disso tudo? Bom, Deus, ele encarou o problema de uma outra forma, às vezes daquela que eu imaginaria, ou daquela que eu teria no meu impulso, na minha humanidade, ou na minha imperfeição. Quando Satanás desafiou a autoridade de Deus, o que estava em jogo era a reputação do caráter de Deus. Deus estava sendo questionado em sua essência. Satanás estava colocando Deus à prova, questionando o caráter e a essência daquilo que o Senhor havia feito e era. Alguém pode pensar assim, pastor, por que Deus permitiu isso? Por que Deus não veio e não matou o diabo? Nós aprendemos uma frasezinha que diz assim, o mal tem que ser cortado pela raiz. Por que Deus não veio e não cortou o diabo pela raiz? Deus permitiu que o mal seguisse o seu curso, para que ninguém no universo tivesse qualquer dúvidas de que o mal não presta, de que a verdadeira natureza da rebelião de Lúcifer é a rebeldia, e que tudo isso termina em tragédia, porque Deus nunca tirará dos seus filhos o livre-arbítrio, nunca, nem na eternidade. Nós sempre seremos livres, mas nós nunca mais vamos escolher o pecado por aquilo que nós já conhecemos do pecado, por aquilo que nós já sabemos do mal aqui. Então, Deus não acabou com o mal para provar que o mal não presta. E quando for provado para todo o universo e ninguém mais tiver dúvidas de que o mal não presta, nós estaremos seguros para todo sempre. Nesse momento, Deus está convidando você a amar de verdade, a entregar a sua vida nas mãos dele. Eu estou aqui com o WhatsApp do Arena do Futuro aberto. Nosso número é 12-98-224-0616. 12-98-224-0616. Está aparecendo aqui embaixo. Se você quer tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus, escreve para nós. Se você quer ir na igreja adventista mais perto da sua casa, escreve para nós. É um pedido de oração que você tem para vencer o mal? Escreve, porque está provando para mim e para você, Deus, que o mal não presta. E ele vai voltar para colocar um ponto final na história de dor, de tragédia, de cemitérios, e vai acabar para sempre com o mal. Deus quer você do lado dele. Está disposto a isso? Então ora comigo, Pai. Nesse momento eu consagro cada pessoa que ora comigo nas tuas mãos. Que o teu Espírito nos envolva, que a tua boa mão nos guarde e, acima de tudo, nos reserva para a eternidade. Toma-nos, Pai, para sermos inteiramente do Senhor. São bênçãos que eu lhe peço e lhe agradeço no nome de Jesus. Amém.